Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Os Acólitos, o seu mais novo podcast de Star Wars. Eu sou o Gustavo Gobbi.
E eu sou o Jorge Guevara.
E nesse primeiríssimo episódio, Jorge Guevara.
O inicial.
The Chosen One. Né,
no The caso. Awakening.
Pois é. Você sentiu o despertar?
Eu senti.
Os acólitos chegando aí.
Despertamos
pois
agora.
Pois é. A gente divulgou aí nas redes sociais, né? O podcast vai ter toda quinta, às 8 horas da noite. Mas hoje, no dia que tá saindo esse primeiro episódio, a gente já tá quebrando a lógica. Já tá rasgando o regulamento. Por quê? Porque hoje é 4 de maio. Hoje é Star Wars Day. May the 4th.
Isso é muito
bom. É isso aí. E aí a gente pensou o quê? Pô, May the 4th vai sair Tales of the Empire. Vamos burlar a regra. A gente, claro, vai publicar toda quinta às 8 horas um novo episódio. Mas esse primeiro, não. Esse primeiro vai ser no May the 4th, em homenagem ao grande dia de Star Wars.
Porque é nossa abertura. Precisamos ter um momento especial, né? Necessário sempre.
É isso aí, pois é. Então é isso, pessoal. Espero que vocês embarquem com a gente nessa aventura aqui nos Acólitos, tanto no YouTube quanto em todos os apps de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, o que você usar, os acólitos estarão lá. É isso. Bom, Jorge Guevara.
Eu mesmo.
Tales of the Empire. Mais uma série animada. Star Wars, produção aí de Dave Filoni, direção de Dave Filoni.
Deem mais dinheiro para Dave Filoni.
Deem mais dinheiro,
por favor, para Dave Filoni. Bajulem o homem.
É isso aí. Mas, ó, Tales of the Empire, ele é um spin-off, né, digamos assim. A gente primeiramente teve Tales of the Jedi. E ficou todo mundo pedindo uma segunda temporada de Tales of the Jedi. E não vinha, até que do nada, há 2 meses ou menos, eles anunciaram o tal do Tales of the Empire. E aí eu já lanço a primeira pergunta pra você, antes da gente adentrar nos episódios dessa temporada aí de Tales of the Empire. Você gostou dessa mudança? Você queria uma segunda temporada de Tales of the Jedi? Ou você prefere mesmo que seja uma temporadazinha Jedi, outra Império, outra Rebelião, enfim?
Eu queria era saber se isso é uma segunda temporada de Tales of the Jedi.
Não,
ou se a gente
claramente
tá indo
pra... um spin-off, é um sucessor espiritual, se assim podemos dizer.
Mas existe a possibilidade, então, da gente ainda ter Tales of the Jedi?
Eu acho difícil.
Será?
Eu acho que se temos Tales of the Empire, porque eles vão fazer uma temporadazinha de cada... vamos dizer assim, enfim.
Mas pessoalmente, assim, olha, Tales of the Jedi é sensacional. Mas Tales of the Empire, eu acho que ele cai mais pro meu gosto.
Você é mais do mal,
é
do
um
Dark
povo
Side
mais
of the Force, né?
Vou quebrar a cara de todo mundo aqui, ódio, sofrimento, existencialismo. Eu achei ótimo.
Muito bom. Cara, temos 6 episódios, né? Na verdade, são 6 curtas, que o Disney Plus chama de curtas, não chama nem de episódios, porque realmente eles não chegam nem da barreira ali dos 20 minutos, né? Que tem uns episódios de Clone Wars. Eles têm uma média de 15 minutos cada episódio. Mas o Tales of the Empire segue o mesmo esqueleto, a mesma estrutura do Tales of the Jedi. São 6 curtas, 3 focados em um personagem, 3 focados em outro. E aqui em Tales of the Empire nós temos 3 episódios focados na Morgan Elsbeth e 3 episódios focados na Barriss Offee. Uma boa decisão ou você queria que explorassem outros personagens aí do Império?
Olha, assim, pessoalmente, eu acredito que a Elsbeth era necessária, né? A Morgan Elsbeth era necessária.
Ela era necessária. Se a aparição dela em Mandalorian e posteriormente em Ahsoka, eu acho que levantou muitos questionamentos que eu acho que não dariam para ser explicados em Ahsoka. Porque roubaria muito o cerne da série. O cerne é Ahsoka, é o Ezra, é a Sabine, sabe? Aquele núcleo. Então, em algum momento a gente sabia que a gente ia ter essa história da Morgan Elsbeth explicada, né? E chegou o momento. Então faz sentido. Agora da Barriss Offee. A gente ficou órfão da continuação da história dela, né? Porque tem 10 anos que lá na 5ª temporada de Clone Wars eles contaram o que seria a última aventura dela, vamos dizer assim, mas deixar um gancho pra muito mais. Então, faz sentido também ela estar aqui, não?
Olha, eu acho que ela se redimiu um pouco pra mim, mas eu já achava ela relativamente um personagem que não chamava minha atenção, que eu pouco lembrava. Eu achei ela bem secundária, bem secundária. Colocarem ela em Tales of the Empire dá abertura pra muita coisa nova, né? E a história dela ganhou uma narrativa que me parece parecida com a da Ahsoka também. Não, talvez, a Ahsoka no mundo dos Jedi e a Barriss Off pós-Jedi entrando no Império e no lado sombrio da Força. Me parece... Temos uma paralelos, e esses paralelos virão mais pra frente. Sim, será? Né? Sim, será?
Sabemos. Bom, vamos começar pelos três primeiros, tá? Vamos começar pelos da Morgan Elsbeth, que eu já achei interessante nos títulos, né? Path of Fear, Path of Anger e Path of Hate.
Ficou obcecado com isso assistindo.
Fiquei
a série.
Fiquei sim, porque a frase do Mestre Yoda no episódio 3, se eu não me engano, né? Que é Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. Então, é essa referência, cara. É um easter egg, é uma referência. Mas vamos lá, Morgan Elsbeth, coitada, ela é uma Night Sister, né? Tá uma bruxa que está lá ajudando suas irmãs. E aí ela se vê diante de um confronto com ninguém menos que General Grievous. Gostou do Grievous?
Ah, adorei o Grievous.
Tá bem legal.
Ele foi tão... Eu acho que faltava muito mais do Grievous. Dava pra
aprofundar
muito o personagem.
Tales of the Grievous.
Queria Tales of the Grievous. Você é muito redublando.
Puta, nossa, mas... Enfim. Temos aí a Morgan Elsbeth, né, combatendo aí com as Night Sisters, aparece o General Grievous, acaba matando a mãe dela, né, pelo que a gente entende depois, e ela acaba sendo resgatada por uma comunidade, vamos dizer assim, que claramente é mais pacifista do que as Night Sisters. E ela começa a não gostar disso, né? Ela começa a sentir o perigo.
She likes violence.
Ela começa a sentir o perigo do Império rondando o ar. A qualquer momento ela sabe que o Império vai aparecer e vai causar confusão. E ela tenta alertar, né? Mas as freiras lá são muito pacíficas. Não sei nem se dá pra chamar de freiras, mas enfim.
Era freira.
Elas são muito pacíficas.
Freira
elas
budista.
Não, né? Quem se prepara pra guerra tá buscando guerra, vai atrás de guerra. Né? Mas, enfim, não ter se preparado, talvez, ter evitado a morte da amiga da Morgan Elsbeth, da filha, né?
Sim, sim. Mas, assim, uma das coisas que eu mais gostei nesse aspecto do episódio, que é esse povo diferente de Dathomir, é justamente isso. É um povo diferente de Dathomir.
Mas gente já tem Dathomir? No...
Eu acho que é Dathomir.
Não sei, hein?
Será?
Bom, não sei, mas o ponto é, a mãe, claramente, ela usa a força no episódio, né? Ela...
De um jeito bem diferente.
É, ela é uma usuária da força, não é Jedi, talvez não, aí que o meu ponto é, talvez ela não seja, não é uma Night Sister, entendeu? Ela não tem a mesma linha moral que as Night Sisters.
É uma Light Sister.
É, Day Sister, né? Tem a Night Sister e a Day Sister.
Exato.
Mas eu achei interessante, cara, assim, pra... Assim, o episódio, ele tem um claro objetivo, né? O primeiro que a gente tá falando aqui é o Path of Fear. Ele tem o objetivo de introduzir a personagem, mostrar a origem dela, de onde ela vem. É, e também mostrar que aconteça o que acontecer, está intrínseco na personalidade dela.
Ser uma otária.
Não, é ser do mal, né? Ser do mal. Ser
otária.
Ser uma pessoa diabólica, evil, né?
Evil. Não, eu achei muito legal que dão profundidade pra ela. Eu acho que ela ganhou muitas camadas, mas ela ainda é um personagem que eu desprezo.
Mas despreza no sentido de... Ela é
não
muito
acho ela uma vilã muito interessante. Eu também acho ela meio idiota.
Idiota da tomada de decisão?
É, né? Meio tonta mesmo. Putz,
por quê?
Tô fazendo merda aqui. Por quê? Porque eu sou triste.
Ah, não, não é, cara. Ela
eu sou brava.
Não, assim, você podia achar isso com o que a gente tem de Mandalorian e Ahsoka. Agora com Tales of the Empire, eu acho que não.
Não, mesmo assim, eu já sabia que ela tinha passado pelo genocídio das Night Sisters. Até porque ela era uma Night Sister pós-genocídio das Night Sisters. Sim. Agora, o problema é justamente que ela em si, a personalidade dela não me cativa. Ela não é um personagem que me chama.
Mas, cara, não é pra cativar, ela é do mal. Você é sempre cativado pelo Darth Vader?
maniqueísmo não existe. O Darth Vader nunca é bom 100% ou mal 100%. Mas não que eu me sinta cativado pelo lado mal dele, mas se ele fosse uma pessoa simpática, talvez eu fosse cativado pelo lado bom dele antes dele matar a minha família.
Sua família?
A Darth Vader, né? O que, que ele vai fazer? Matar quem você ama.
Tá. Mas eu acho realmente que assim, a gente não tinha tanta profundidade da personagem, acho que agora a gente tem. Né? Sim. Agora eu acho que, principalmente, assim, teve essa origem no primeiro episódio. Acho que o segundo e o terceiro também dão mais profundidade. Eles começam a conectar as pontas que a gente já vê conectadas em Ahsoka e em Mandalorian. Então a gente é levado de volta a Corvus, o planeta que ela depois acaba sendo a... mandando, tem um nomezinho, né? Enfim, aqui a porra, tô queimando a porra toda, né? No fim das contas. Ela é, enfim...
Você quer que eu fale?
Governanta, whatever, né? Majestade, Uta, motherfucker.
Uma imperador. Déspota.
É, uma déspota, no fim das contas, né? Ela escraviza a população. É legal porque mostra...
Bate em cachorrinhos, né? Na rua.
Mostra que existia ali uma conciliação, vamos dizer assim. Ela prometeu algo à população. E chegou um momento que a população não se sentiu mais representada e percebeu que ela, enfim, não ia entregar o que prometeu. E foi quando ela deu essa guinada autoritária, realmente falou, ah, vocês não estão gostando? Vão ter que me engolir de todo jeito, né?
Megalomania que o Império a megalomania infectada pelas pessoas do Império é complicada, né? Você arrasta pra todo mundo.
Exato. E nesse momento ela nem é um imperial ainda, né? Ela, a série mostra justamente ela tendo esse primeiro contato com os imperiais. Ela, assim, ela dá uma ideia, o que parece é que ela é uma espécie de engenheira que está trabalhando ali para o império, mas ela sabe que ela pode muito mais, né? As pessoas definitivamente não valorizam ela no império, mas tem um personagem ali que começa a observá-lo. Depois nós descobrimos que é uma pessoa enviada por ninguém menos que o Almirante Thrawn, né? Mas não foi essa a minha reação quando, nossa, assim que apareceu a voz do Thrawn, né? Primeiro foi a voz, depois apareceu o personagem. Eu acho que foi talvez a melhor parte desse arco da Morgan
Elsbeth. Acordou meus vizinhos.
Foi o Thrawn, realmente. Mas assim, é legal porque ele mostra o ódio crescendo nela para ela se tornar digna do Império. Não que ela nasceu sendo manipulada pelo Império, como acontece, como a Berizoff até foi por um certo momento, né, no arco dela. Não, a Morgan Elsbeth, ela passa por situações, ela tem traumas, ela assume uma posição mais autoritária e ela vai caminhando em direção à linha dos imperiais até que ela realmente se prova digna e realmente passa a integrar o Império ali, o Thrawn, né, dá as boas-vindas a ela, enfim, oficializa a entrada dela, vamos dizer assim. Eu acho que isso que é legal, assim, da personagem, que eu achei interessante, é porque justamente tem essa construção pra ela chegar lá. Ela só não é má por ser má, como a Berizoff também não é boa por ser boa. Todo mundo tem suas nuances, mas ela claramente é uma personagem... Eu não consigo ver ela, sei lá, em algum momento de Ahsoka, sabendo desse backstory dela, não consigo ver ela mudando de lado. Pra mim, eu acho que a série estabeleceu que ela é do mal mesmo.
Ela é o equivalente da Ahsoka, mas mais pendente pro lado sombrio da força. Inclusive,
equivalente não, ela não é Sith, né?
Eu tava pensando na Barry's Office, desculpa.
Tô falando da Morgan
Elsa. Mas acho que as duas... Não, ela não é Sith, não.
Não, não é Sif, ela é o Imperial. Ela é o Imperial, ex-Night Sister, depois voltou a ser.
Esse alinhamento ideológico, eu achei muito interessante que ela entra justamente pro Império a partir disso também. Uhum. Outros personagens entram, ou de uma maneira meio, tô aqui no baixo escalão, sofrendo, olha, eu tomando porrada. Uhum. E outros personagens são, eu sou uma pessoa que está... que é poderosa e pode ser seduzida e manipulada. Ela não, ela só estava realmente alinhada com o fascismo deles.
Pois é. E ela já estava praticando um mini império ali em Corvus, até que ela realmente alinha os interesses dela aos do Império. E, enfim, eles já são parceiros, né? Você vê que o planeta ele já é usado para a exploração mineral ali do Império, do trabalho escravo e tal. Mas aparentemente é meio que uma... uma parceria. Ela não fazia parte, de fato, do Império. Até que realmente ela se prova, né? Ao Thrawn, e o Thrawn dá as boas-vindas a ela. Eu achei muito legal.
Eles já estavam de olho nela.
Sim, estavam de olho nela.
Eu acho que isso dá abertura pra entrada de muitos outros personagens que não são necessariamente usuários da Força. Ainda que ela seja de uma forma ou de outra. Mas...
como Night Sisters, sim.
É, que não são Siths, que não tem um sabre de luz. Que não seguem a doutrina do Sith. É interessante a gente olhar pra esses novos personagens. O Thrawn também é isso.
Com certeza. E que belo retorno do Thrawn, hein? Achei assim... Ele definitivamente, até desde o traço até o tom, traço muito melhor trabalhado, mais evil mesmo, a voz perfeita, né? O mesmo dublador que fez também o personagem Ahsoka, no ponto, mas eu acho que também ele tá mais... talvez seja um período, né, da vida dele, né? Ali eles estão realmente no auge do Império. Então é um momento que deixa o Thrawn mais confortável.
E mais arrogante.
Também. Ele em Rebels já tá mais para um caminho do... Assim, o Império já tá meio desestabilizado, você já tem uma rebelião se organizando e tudo mais. Aqui não. Aqui, tipo, as rebeliões parece ser momentos, sei lá, talvez 5 ou mais anos antes de Rebels. Então você ainda não tem núcleos realmente organizados de rebeldes. Você tem o vilarejo lá que a Morgan Elsbeth manda e desmanda e não tem muito o que fazer. No último episódio, né, no terceiro episódio dela, a gente vê, depois, né, inclusive, a gente vê quando a Nova República já está instalada, o Império perdeu. E mesmo assim, cara, mesmo assim você vê que a Nova República ela não consegue... chegar nesses lugares, ela não consegue bater de frente com esses déspotas que controlam territórios, ela não é hegemônica. Como o Império também não foi, mas o Império certamente, no momento em que do segundo episódio, é muito mais do que a Nova República no final ali. E eu acho que ela mostra bem, tipo assim, você tem Império, beleza, você faz parceria com o Império, você pode entrar com o Império. Mas se vem a Nova República, você tem força suficiente para combater. Porque a Nova República, pelo que a gente até viu no cânone dos livros e também da maneira em que a República tá na terceira temporada de Mandalorian e toda a ascensão da Primeira Ordem, você vê que a Nova República ela é uma força, claro. Ela é o Estado, vamos dizer assim, mas ela nunca pareceu tão forte quanto o Império já foi. E quando eu falo forte, não é no sentido de opressão, é no sentido de atrair os planetas e ter realmente a vigência do poder sobre eles.
Eu acho a Nova República mole. A República já era... Ela tinha as suas coisas, né? Obviamente. Mas a República parecia muito mais hegemônica que a Nova República. A Nova República parece que tá cheia de buracos. E eu acho que faz sentido, né? O Império fornece a muitos poder e esse poder cega a todos nós.
É verdade. Mas aí eu acho que... o que eu achei mais legal desse arco, pra gente concluir essa ideia... essa independência da Morgan Elsbeth, sabe? Tipo assim, mesmo ela imperial, parece que ela tá ali porque ela quer, a motivação dela, entendeu? Ela tem independência, ela faz o mal porque ela quer.
Doente.
Porque ela gosta, porque é do ímpeto dela. Ela sofreu, ela perdeu a mãe, ela fez não sei o quê, trauma, trauma, trauma. E é isso, ela fala quando ela tá conversando com o Thrawn, né? Não, eu quero vingança, eu quero, sabe, não, não tô aqui pra brincadeira, pra perdoar, para, eu quero vingança, eu quero mal, eu tenho ódio, entendeu? E é isso, esse é o Império, né, em sua essência, vamos dizer assim, o Dark Side.
Ela bebe da filosofia do Dark Side. As duas, a Bears Office também.
A Bears Office tem menos, né?
Mas menos. Ela ainda se deixa influenciar, ela ainda é seduzível pelo lado sombrio, ela usa o lado sombrio indiscriminadamente.
Não. Vamos lá, vamos então passar para os três episódios da Bears Off, né? Vamos lá, lembrando que ela, inicialmente, depois do que aconteceu na quinta temporada de Clone Wars, ela estava presa, prisão perpétua, né, pelo Império, e também o que eu achei interessante aí é que ela não tem acesso a qualquer informação externa, né? Tipo assim, ela está lá presa, é oferecido pela futura mestre dela, que é uma irmã, né? Uma sister, uma inquisidora. É uma oportunidade de um recomeço, Mas em nenhum momento é usado o termo Sith ou Dark Side ou algo do tipo. É... Não, temos uma oportunidade, os Jedi se foram. Os Jedi traíram a República e a República se reorganizou no novo Império. Mas você não vê a Berzoff contestando, porque ela não tem. Ela ainda está presa ao Império.
Eu acho que tem um momento que se fala bastante dos lados sombrios, quando o Inquisidor Mor, qual era o nome?
O Grand Inquisitor,
ele chegou lá e falou: ó, você é fraquinha porque você usa o lado light da força.
Você tá lutando como um Jedi.
O lado hardcore.
Você tá lutando como um Jedi. É, se liberte. Né? Mas em nenhum momento fala...
Ataque.
O lado sombrio...
É quase isso.
É, não. Claro, é... Use a sua raiva, use o seu ódio. Lógico que quem sabe, sabe. Né? Quem sabe, sabe.
É, mas, ela é Jedi, ela sabe.
É, mas, mais ou menos, né, cara? Porque assim... Você tem o Sif ali, alguns estabelecidos, mas eles ainda são poucos. Ela não imaginaria que você teria um grupo de inquisidores ali. Tipo, você tinha, sei lá, apareceu, né, publicamente falando, o Darth Maul, o Conde Dooku, o Grievous, se você quiser colocar na conta, e do Darkseid.
Eu não acho que eu considero o Grievous um Sif.
Não é um Sif. Mas
é
assim.
Bom.
Pois é, mas assim, ele atua para o mal. Mas assim, você não tinha essa ideia. Eu acho que no começo ali, ela não pensou que ela tava tipo, não, eu estou me juntando ao lado sombrio da força. Ela só, até como colega dela, que ela luta contra ele, né? O Inquisidor coloca os dois um contra o outro propositalmente, tipo, ou você, ou um vai matar o outro, os dois morrem. É, ali naquele momento, você vê que ele até fala, não, nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Mas não é sobre, não é falar do Dark Side, é tipo, é só agir de uma maneira menos pragmática, menos dogmática que o Jedi.
Eu não sei se eu concordo pelas com emoções. Essa percepção.
Mas é o que acontece.
Não, eu entendo, mas eu não sei. Eu avaliei diferente esses comportamentos e essas questões subentendidas. Pra mim, tava piamente subentendido que a nova forma de ser, o futuro, já não era mais ser Jedi. O futuro era ser um portador da força.
Algo diferente, mas não
que
Sith.
Faz uso do lado sombrio. Algo próximo do Sith.
Ok, não com o selo de Sith. Até porque os inquisidores não são Sith. Eles são os inquisidores. Eles
e quando
são...
as pessoas são seduzidas pro lado sombrio, elas não necessariamente vão só pela maldade. Isso é a Morgan Elsbeth, que ela é doente.
Sim, não, mas... a Berzoff, no caso, não foi.
Exato,
né? Ela foi, exato. Você vê no primeiro treinamento dela ali com o inquisidor, ela, como a gente mencionou, né? Ela tava tentando ali golpeá-lo, e ele falando, ah, se liberte disso, tá lutando que nem Jedi, vamos lá, cadê a raiva, né? E aí ela começa a ir pra cima, e aí, pô, no final, ele derruba ela e ela usa a força contra ele. É, e aí, eu acho que o que sacramenta mesmo é a batalha contra o amigo Jedi dela, que bom, ela no começo não quer lutar contra ele, mas ela é obrigada, senão ela vai morrer. Então ela acaba derrotando ele. E ali, ela libera o Darkseid. Ali é onde o negócio realmente acontece.
É evidente. Não, é evidente. E outra coisa que eu acabei de perceber é... Também é evidente na aparência deles, né? Os olhos ambáricos.
Coisa, é? Né? Eu não vi ninguém de olho vermelho, não.
Ah, o Grand Inquisitor tem um olho
sim,
amarelão.
Sim, não, aí sim.
E a... É Force Sister, a mestre dela.
Sim.
A Force Sister também.
Sim, claramente Darkseid total, assim.
Totalmente.
Total.
Totalmente.
Mas ela você vê que, assim, que não tem... Apesar dela usar o lado negro, ela nunca abandona o caminho Jedi. No sentido de que, desde o começo ali, na aprendizagem dela, ela resistiu usar o Darkseid. Ela tentou não usar. Ela usou porque ela se viu numa situação sem saída que a vida dela poderia estar ameaçada. E quando, no segundo episódio dela, né, no episódio 5 de Tales of the Empire, quando ela vai na missão com a mestre dela, e a mestre dela faz o que faz, né, pede informação, não consegue, e ela descobre que a população ali estava mentindo, ela passa o sábio em todo mundo, e a Berzoff não concorda com aquilo. A Berzoff, ela até na abordagem com a população ali, a Berzoff vai para um caminho Jedi, ela chega na tranquilidade, ela se abaixa para conversar com a criança, ela tira o capacete, ela tenta, né, tirar o medo e não colocar mais medo.
Ela é bem menos otária que a Force Sister. Mas
não,
ela ainda
é otária, cara. É isso que tá. É como se. Assim, esse é o Darkseid, pô. O ódio leva a cegueira, entendeu? Eles fazem o que eles fazem e no final das contas acaba dando errado Porque eles são guiados pelo ódio. Isso
eles
não constrói
estão
nada.
Embebedados pelo poder. Não, mas quando também. Eu falo otário, pra mim qualquer pessoa que é má é otária. Eu tô sendo generalizador, assim, já.
Entendi, entendi.
Seja, bom, enfim, o Troll não é otário, mas é porque ele tem outras características, tipo, ser hiperdotado de inteligência.
Total. É, mas aí eu acho que a Berizoff, ela realmente nunca abandona ali o caminho Jedi. Ela, você tem, eu achei muito legal o que eles decidiram, optaram fazer com a personagem no último episódio, no sentido de, beleza, ela não vai mais ser uma inquisidora, ela desistiu ali no final do segundo episódio, né, do episódio 5, no caso. É, e aí, o que, que agora ela vai fazer? Ela vai voltar a ser Jedi? E aí não, né? No começo do terceiro, do sexto episódio, no caso, ela já começa falando que, pô, não, essa criança, ela tem né, ela é gifted, né? Ela tem o dom.
Midichlorians do sangue.
Mas isso hoje, né, como ela fala, não é visto como um dom. É visto como, né, um curse, uma praga, né? Então, a chaga que vai perseguir a criança pra sempre. É, então, ela sabe que não dá pra simplesmente ela deixar de ser uma inquisidora e ela ir viver como uma Jedi, fazendo bem e tudo mais. Porque vão achar ela vai ser caçada. Até porque ela não fez isso e mesmo assim a mestre dela encontrou ela, né? Ela tava vivendo sendo uma curandeira no meio do nada e mesmo assim ela foi encontrada anos depois. Então...
É, infelizmente, período Império, todo mundo é facilmente encontrado. Agora, no período da Nova República, Luke Skywalker leva muito tempo pra show up.
É, porque o Império usa a força de uma forma diferente, né, cara? Quando você tem coação e tortura e tal...
É muito mais rápido.
Você consegue informações da maneira mais rápida.
É a desumanização dos seres que são escravizados. Bem triste, né? Bem triste. Bem
filosófico. É o que é o Império, né? É o cerne do Império. Mas, assim, o que eu não gostei da Berizoff, não tem dado um destino pra ela, né? Se vai matar, mata direito. Se vai deixar viva... Deixa viva. Agora,
isso foi
assim,
deixado em aberto pra gente ter mais coisa depois,
mas,
né?
Mas, cara, a questão é, já foi deixado a questão dela em aberto no final da participação dela em Clone Wars. A gente já passou 10 anos com isso em aberto. Você volta, você traz a personagem de volta na série começa, é pra você explicar e fechar.
Quantos
tá
anos se passou desde episódio 6 pra episódio 1?
Ah, mas isso aí é outra questão.
Star Wars sempre quis enfiar uma coisa no nosso... Né?
tem um certo sentido. Na questão de que, tipo, eles ainda vão querer explorar histórias com ela, eu não sei, eu não vejo isso acontecendo.
Explora histórias e gera ansiedade nos fãs.
Mas, de novo, a gente já esperou 10 anos pra ter a continuação da história
Vamos
dela.
Vamos continuar esperando muita coisa.
Mais 10? Pra Berizoff? É, Berizoff nem é.
Acho que não. Acho que, na verdade, eles introduziram ela agora, porque provavelmente ela vai aparecer em alguma coisa daqui a pouco.
Mas, pô, aí que tá. Ela não morreu, então.
Não.
Mas se quiserem dizer que ela morreu, dá pra dizer também.
Dá pra dizer, mas eu acho que...
Entendeu? Esse que é o meu problema. Não é questão de deixar ela viva. Meu problema não é exatamente deixar ela viva. Meu problema é não deixar explícito as coisas. Se ela está viva de verdade, se ela está morta de verdade. Eu acho isso, sabe, é até preguiçoso. Com todo o respeito ao nosso amigo David Filoni. É preguiçoso. Pô, amigo, se tu vai trazer a personagem de volta, já teve o culhão de trazer a personagem de volta depois de 10 anos... Dá uma definição aí.
É mercadológico.
Sabe, as coisas já não estão claras. Deixa as coisas claras, pô. Eu quero saber se ela tá... Sabe, eu sou um cracudo do cânone, Jorge. Eu preciso saber se personagem tal tá vivo em tal época. Não dá pra ficar
Mas
na indecisão.
É esse o gacha. Bota aqui esses nerdola pra assistir Tales of the Empire. Desculpa, não é todo mundo que vai assistir Tales of the Empire.
É,
apesar de ser sensacionais. Bota esses nerdola pra assistir aqui essa história desses personagens secundários. Alimenta eles com uma animação sensacional. Talvez a melhor animação que a gente já teve de Star Wars
sim,
até agora.
Posso dizer que sim.
Quando, por fim, esteja no final, dá um bait pro nerdola ficar preso em Tales of the Empire. Encher o saco de todo mundo pra assistir Tales of the Empire. E funciona, porque pega no Gob, que é o mais norme dos normes.
O cracudo do cânone. Essa
Exato.
É a verdade.
É.
Mas, ó, você trouxe um ponto importante que a gente tem que falar aqui. Não podemos terminar o nosso papo sem falar disso. Tales of the Empire tem o melhor nível de animação gráfica de todas as séries de Star Wars.
Sensacional.
Supera Tales of the Jedi, que já é muito bom. Né? A sétima temporada de Clone Wars também muito boa. Estreou lá em 2019. Mas aqui, cara, eu acho que o formato é como é justamente pra permitir isso. É tipo, ó, vamos pegar esses pequenos personagens que os fãs querem ver, ou que a gente acha que ainda rende uma história, vamos contar essa historinha aqui de 3 episódios curtinhos deles, e por fato deles serem curtos e serem poucos, a gente consegue ter orçamento pra deixá-los muito melhor.
É maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que se eles fizessem isso de um padrão, e eu espero que aqui nasça o cânone do... da animação do Star Wars, no formato que tá agora.
Como assim? Você quer...
Sabe o Estúdio Ghibli? Você já tem a expectativa de que seja uma coisa visualmente lírica. Se é que essa construção faz sentido? É a mesma coisa. Eu achei de um gosto estético e de um carinho sensacional. E o formato parece que tá sendo padronizado. Rebels muda muito o formato dos personagens, da animação. Se eu não me engano, Resistance também, né? Muda bastante.
Não, eu acho que o Resistance mantém ali o caricato infantil, sim, e tal. Acho que não tem muita mudança, não. Mas aqui eu acho que, cara... E quando eu falo... a gente tá falando aqui de animação, de estética. Eu acho que uma coisa que também entra aí nisso é decisões cinematográficas mesmo. No sentido de ângulos, construção de cena... ambientação, posicionamento dos personagens, tudo isso. Eu acho que o Filoni, ele ter explorado também a direção no live action, né, ter ido fazer The Mandalorian, fazer Ahsoka e tudo mais, deu pra ele também muito mais noção disso, sabe? Da importância dessas decisões. E eu acho que quando você transpõe essa experiência pra animação, torna ainda mais enriquecedor, porque a animação é meio que limitado. Se você quer fazer um take de tal jeito que você quer, você pode, porque é animação, é você criar, botar no papel e um cara ir lá e animar, sabe? Se você quer que a câmera rodopeie pra um lado, você pode. Você não tem a limitação física de uma pessoa segurando uma câmera, sabe? Ou de um guia ali, enfim.
Sua limitação é dinheiro. Dêem dinheiro para Dave Filoni.
Dêem dinheiro para o homem, porque...
Não,
cara,
uma obra de
precisamos
arte.
Precisamos de mais Tales, né? Precisamos de mais histórias. Acho que depois de Tales of the Jedi, Tales of the Empire, vamos ter um... Torço muito, tá? Aí já é o fã falando. Mas eu espero que o próximo seja Tales of the...
Rebels.
Pode ser. Tales of the Rebellion, no caso, Rebellion, né? É. Ou Tales of the New Republic, talvez. Porque, enfim... Tales of the New Jedi Order, né? A nova ordem de Jedi. Imagina o Luke animado treinando o Ben Solo.
Ia ser incrível.
Acabou, aí acabou. Não, aí eu vou apresentar esse podcast sem roupa, entendeu? Vai ser uma loucura aqui, porque...
Eu não vou estar sem roupa, mas... eu acho, assim, pessoalmente, assim, só pra complementar ao elogio, se botassem um tablet dentro de uma moldura no Louvre, deveria estar passando Tales of the Empire. Pelo carinho dessa animação. A animação, assim, em termos técnicos, digna de prêmios.
Sim.
Muitos prêmios.
E eu acho que, assim, a gente falou muito do Tron aqui, questão visual, né? Ele tá logicamente diferente de Rebels e claramente diferente de Ahsoka. Mas eu acho que tem que ter uma atenção especial aqui para o Grande Inquisidor, cara. Ele, assim... É a melhor versão que tem do Grand Inquisidor até agora. Assim, a gente teve, sei lá, 15 minutos dele. E, pô, foi muito melhor do que mais de uma temporada de Rebels que ele fez.
Ele não parece um frutinha.
Muito melhor do que ele em Obi-Wan Kenobi. Eu amo Obi-Wan Kenobi, mas, assim, a decisão estética não é legal. O cara, pra mim, né, tem uma cabeça muito arredondada. Cara, no Tales of the Empire é o grande... você sente por que ele é o grande inquisidor e por que ele não é só mais um inquisidor.
O cabeça de ovo.
Exato.
Não, mas eu acho que, assim, Kenobi... ok, em termos estéticos, o grande inquisidor não corresponde à espécie dele tanto quanto ele poderia... Porém, contudo, todavia, o ator, ele fez um ótimo trabalho no grande
inquisidor. Não, ok, mas aqui em Tales of the Empire, realmente... parece ser o ápice, assim, o personagem,
não, acontece, sim,
o
isso,
tom,
sim.
Sabe, como ele lida com a Barry Zoff, o que é que, pô, ele, pô, eu achei incrível, ele fala, ah, você não quer lutar, não? A gente já previu isso, aí vocês vão ter que lutar, os dois morrem aí, ó, vamos fugir, também não dá, olha só,
sim.
É isso, então eu acho que ele conseguiu, de fato, mostrar o lado vilanesco que ele tem, que talvez ele não podia mostrar tanto esse lado, ou pelo menos no tom que foi impresso aí nas cenas em Rebels. Tem que ser uma coisa mais mastigada, mais light em Rebels. É, e Obi-Wan Kenobi não tem um papel muito central, né? A Reva é mais importante que ele pra história. Então, assim, também não tinha muito como... Tem muitos highlights dele, assim, tipo, beleza, tá bom, o ator tá bom e tal, mas ele não tá no centro da história como o Inquisidor tá aqui em relação a Berzoff, né? Ele tá aí na ela durante um bom tempo.
Não, eu senti que o Inquisidor em Kenobi, ele tem um papel muito semelhante com aquele cara azul de Mandalorian que também tá nos Clone Wars. Qual é o nome dele?
Cad Bane.
É, saudades, então, Cad Bane. O Cad Bane, ele dura o quê? 5 minutos de episódio? Menos? Toma um tiro.
No Book of Boba Fett?
É,
pois é.
Não é Book of Boba Fett. Já chamei de Mandalorian.
É, não.
Opa!
Mas é Book of Boba Fett e Mandalorian 2.0.
Com certeza.
Né? Mas, cara, eu acho que esse Inquisidor tá muito legal. Fiquei com vontade de ter mais, cara. Não achei que depois de Obi-Wan Kenobi eu ia ter vontade de ver mais do Inquisidor. Mas depois de Tales of the Empire, talvez eu.
Eu estou com vontade de saber muito mais sobre ele. Ele me parece um personagem muito pouco agraciado com o tempo de roteiristas. Ele merece uma história densa. Eu achei legal também que ele assombria, ele fica muito mais sombrio, ele fica muito mais...
Dark Side of the Force. E é legal como a gente vê meio que o início da iniciativa Inquisidores, vamos dizer assim, né? Como que eles vão, a abordagem que eles têm em relação a Berzoff, como que é o treinamento, pra daí realmente... A Berzov se tornar uma sister, ser oficialmente Inquisidor. E aqui pra nós, né? A entrada do Darth Vader arrepia até o pelo de você sabe aonde. Isso aí não tem como...
Não, e eu vou dizer uma coisa interessante. Foi muito parecido pra mim a entrada da Berzov... Da Berzov nos Inquisidores. E a introdução dos Inquisidores para as pessoas que viriam a ser os Inquisidores. Algo como... Bem-vindo ao RH, assina aqui o contrato, nós aqui somos uma família, você tem Jim Pass e...
Vamos dar aí todos os jeitos trabalhistas, você vai trabalhar pra gente.
Aqui a gente acredita no futuro, e o futuro na sociedade, e na paz e no amor.
Na paz ela dá muito, né?
E aí logo depois ele grita, ô seu imbecil! Vem aqui, ó!
Esse aqui é o
bate chefe. Naquela otária, mas só porque eu quero.
E exatamente aí, assim. E ela conhece o chefe. Tudo parece bom, né? Até no trabalho. Até você conhecer o chefe do seu chefe.
É, e se ele é careca...
Não, eu posso nem falar nada, hein? O chefe do meu chefe é careca. Uma pessoa muito...
Muitos chefes são carecas.
É, porque, enfim... É muito stress, né? Muito
não sei stress. Se o chefe do meu chefe é careca.
E o Darth Vader também é careca por baixo da armadura, né?
Culpa do Obi-Wan Kenobi.
Aí não é calvície, é realmente fogo.
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 É isso.
Certo.
E com essa reflexão sobre calvos... E carecas, né?
Eu estou triste.
Quem tá vendo no YouTube consegue entender.
Você para com isso. Oxi.
Não, sem bullying com os calvos.
É, tem que respeitar calvo, hein,
já,
caralho.
Já eu posso até virar um, então não posso zoar muito não também. Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso papo aqui sobre Tales of the Empire, esse primeiro episódio de Os Acólitos, mais novo podcast de
Star Wars. Ficaremos famosos.
Ah, vamos, com certeza. Não, só depende de vocês, né? Então, se vocês estão acompanhando isso aqui no YouTube, por favor, não se esqueçam de deixar o like, né?
Os seguidores já estamos felizes.
Que somos nós dois, no caso, né? A gente grava, a gente assiste pra poder editar. Então já temos dois fãs do podcast. Mas enfim, galera, YouTube, quem tá vendo, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força. Toda quinta-feira, às 8 horas, a gente vai ter novos episódios aqui. E você que tá ouvindo a gente no Spotify, Apple Music, Google Podcasts, etc. Não esquece também de se inscrever, que tem como se inscrever lá. E de deixar sua nota pro podcast. Isso é muito importante para as plataformas ranquearem melhor o nosso podcast, isso. Os Acólitos.
Compartilha, curte, comenta. Mesmo que é para falar alguma coisa idiota, comenta.
Pode comentar. Engajamento.
Isso, nada é idiota nesse mundo. Exato.
E segue a gente lá no Instagram, porque a gente também avisa lá quando tem novos episódios. Se o YouTube não avisar, você
vamos encher vocês de notícia importante.
É, cortes, notícias Star Wars, tudo também lá no nosso Instagram, @osacólitos, assim como no YouTube, né? Também é youtube.com/@osacólitos. Então, e o nosso site também, se você quiser acesso a todos os links que a gente mencionou aqui, né? Tá na descrição do vídeo do YouTube, mas também está lá no nosso site, osacólitos.com.br. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio e que a força esteja com você.
Amém.
E may the fourth
be with you. Tchau.